ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, pela Rádio Nacional para todo o país, nesse dia 4 de fevereiro de 2025, terça-feira. Trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa falando de Cariocão. Amanhã tem clássico, amanhã a bola rola aqui na Nacional a partir das 9h15 da noite para Vasco e Fluminense. O jogo acontece na Arena Mané Garrincha, em Brasília. E o Rafael Monteiro conta tudo. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Vasco e Fluminense entram em campo nesta quarta-feira pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. A partida será realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 9h30 da noite. Na vice-liderança, o time cruzmaltino vem de empate com Volta Redonda por 2-2 na última rodada. Sobre o momento da equipe, o técnico Fábio Carilli diz que é um momento de luta por posições.
Eu acho que é um grupo equilibrado, né, e todos buscando a sua posição, brigando pela sua posição aí, e isso é bom, que eleva o nível dos treinamentos e com isso eleva o nível do grupo.
Já o Fluminense vive uma situação complicada. O tricolor é apenas o 10º colocado do estadual. Sobre os tropeços, o técnico Mano Menezes fala que é momento de cobranças mais firmes.
O atleta se prepara como um todo, né? Não tem separar você preparar ele separadamente. Acho que a questão da força física, da preparação como um todo, faz com que mentalmente você também esteja melhor. E pelo que aconteceu nos dois últimos jogos, acho que a gente esteve distante, ainda está distante daquilo que precisa ter. Isso também é uma hora de cobrança mais forte nossa, sobre nós mesmos. Porque mesmo com as dificuldades do início da temporada, que a gente já falou bastante, a gente tem que entregar mais, e é isso que nós vamos querer já para a próxima partida diante do Vasco.
Mano disse também que é normal uns jogadores sentirem mais do que os outros a má fase.
A gente como treinador que já está bem rodado, já passou por isso outras vezes, entende melhor, embora doa em todo mundo, alguns jogadores lá dentro se sentem mais. E a gente tem que encontrar soluções para rapidamente voltar a produzir melhor, a fazer melhor. Achei que nos dois jogos últimos a gente cometeu alguns erros bem primários, que para jogadores nossos, uma equipe nossa de alto nível, a gente não pode cometer. Mas ainda início de temporada faz com que essas coisas aconteçam.
Em 7 jogos, o tricolor venceu 1, empatou 4 e perdeu 2. Enquanto o Vasco está invicto, com 3 vitórias e 4 empates. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro, Luciana Zogaibo, Rodrigo Campos, os dois comigo até 6h30 aqui no programa No Mundo da Bola. Luciana, qual a tua expectativa para esse clássico de amanhã? Fluminense mal na competição em termos de pontuação. E o Vasco também oscilando bastante. E aí, Luciana, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, André, Rodrigo Campos, todos que estão ligados aqui também no Mundo da Bola. Pois é, né? Eu vou dizer que eu queria que a minha expectativa estivesse melhor do que ela está, né? Porque, de fato, a última rodada mostrou aí um Vasco bem claudicante, né? Com uma atuação muito ruim diante do Volta Redonda, que não fosse o seu artilheiro Verrete para poder empatar o jogo ali e se tornar aí o artilheiro da competição. Estaria também num momento ainda pior, mas se mantém invicto na competição, um pouco melhor. Já o Fluminense, além de ter sido só uma vitória, como disse o Rafa, fez 6 gols, 3 de pênalti, quer dizer, tá aí, tá devendo e muito. E assim, pela energia do Mano nessa entrevista, a gente vê que a situação
tá baixa, né?
Tá baixa, a rotação baixa, acho que tem que acelerar um pouquinho, né?
Com certeza. Rodrigo Campos, já é decisão pro Fluminense, se perder... Tá arriscada, tá eliminado, hein, Rodrigo? Boa noite.
Forte abraço, André, Luciano, aos amigos ligados no Mundo da Bola. E isso evidencia bem
aquilo que a gente vem falando, que campeonato carioca não é pré-temporada. Tem muita gente que fala, ah, não serve para nada. Campeonato carioca demite treinador. Campeonato carioca indica qual time está melhor ou pior preparado para uma sequência de competições, como o Campeonato Brasileiro. E a prova disso, uma derrota amanhã pode custar o emprego do Mano Menezes. Então, sem essa de que ah, não vale nada, vale muito. É claro que quem ganha supervaloriza, quem perde diminui. Mas existe sim um interesse nessa competição. Não é apenas uma pré-temporada. Eu vejo o Vasco um pouquinho melhor que o Fluminense. Não o suficiente para dizer que é o grande favorito amanhã. Mas tomara que na hora que a bola rolar, essas duas equipes se lembrem que existe uma rivalidade histórica e que eles consigam fazer um grande jogo. Tecnicamente, pelo que vem apresentando, acho isso pouco provável. Mas é clássico. E aí tudo pode mudar, André.
É, e o Fluminense acertou a venda do Cauã Elias para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. É, o Cauã tem 18 anos apenas e a negociação ela envolve 17 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus, totalizando aí cerca de 113 milhões de reais. Isso por 90% do Cauã Elias. É uma boa venda, hein, Luciana?
O Fluminense que historicamente acaba não fazendo bons negócios, né, com a sua base, que é uma das melhores do Brasil, né, que revela tantos talentos, faz nesse momento uma boa venda, mas perde também, né, por um outro lado, o Fluminense que tá aí com essa questão do Arias, vai, fica, não fica, né, agora aparentemente fica, né, mas o perde um atacante promissor.
É, mas fatura uma nota, né, Rodrigo?
É uma grana que vai fazer muito bem aos cofres do Fluminense. É um jogador muito jovem. E lá na frente a gente vai saber se a venda foi boa ou não. Agora, em princípio, me parece bem interessante por esse valor que você falou há pouco.
Bom, e o Cruzeiro oficializou a contratação do técnico Leonardo Jardim. O português estava no Al Ain, equipe dos Emirados Árabes, e acertou o contrato com a Raposa até o final de 2026. O Leonardo Jardim é esperado em BH no próximo sábado e já deixou um recado, inclusive nas redes sociais, para a galera do Cruzeiro.
Olá, Nação Azul. Aqui é Leonardo Jardim. Estou muito feliz de ter assinado pelo Cruzeiro. Em breve, estamos juntos.
Ele tem 50 anos, nasceu em Barcelona, na Venezuela, mas é filho de imigrantes portugueses. Comandou equipes como Braga, Sporting, Olympiacos, onde foi campeão grego e da Copa da Grécia em 2012 e 2013, e o Mônaco, onde se sagrou campeão francês em 2016-2017, justamente no ano em que surgia o Mbappé, um timaço que o Mônaco tinha naquela oportunidade, e o Mbappé surgindo. Depois ele foi trabalhar no Oriente Médio. Tá na moda, né, Rodrigo Campos, o técnico português aqui no nosso futebol, mas técnico português com currículo vitorioso é sempre bom, né?
É sempre bom, e não tem essa, é português, é espanhol, é venezuelano, é brasileiro, o importante é ser competente. E o currículo dele mostra que ele tem uma estrada interessante. É, até hoje a gente não entende o fracasso do Fernando Diniz no Cruzeiro, já que ele teve elenco e tempo para montar um time mais competitivo. Sai depois de um trabalho ruim e agora vem o Cruzeiro com essa nova contratação. Boa sorte ao Cruzeiro, pelo menos currículo ele tem.
Tá na hora do
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Foi realizado o Campeonato Brasileiro de provas similares ao indoor, categoria D, no Centro de Treinamento Loterias Caixa, na cidade de Bragança Paulista. A corredora Kathleen Batista estabeleceu um novo recorde brasileiro para a prova de 60 metros com barreiras, correndo para 8 segundos. A marca anterior pertencia a Micaela Rosa de Melo, com 8 segundos e 2 centésimos, conquistada em 17 de janeiro em Spokane, nos Estados Unidos. A seleção brasileira paralímpica de natação tem novo técnico para esse ciclo paralímpico. O Comitê Paralímpico Brasileiro fez o anúncio na segunda-feira. Felipe Santos Silva assume o lugar que Leonardo Tomazello ocupava desde 2014. O novo coordenador da modalidade será o ex-atleta Carlos Alonso Fahrenberg, que foi medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de 2016. A natação paralímpica conquistou em Paris 26 pódios, 7 ouros, 9 pratas e 10 bronzes. e é uma das modalidades mais vitoriosas do Brasil.
Muito bem, tá aí o professor Wagner Gomes com o Momento Estádio. E ainda falando da escolha do novo head coach da Seleção Brasileira de Natação Paralímpica, Felipe Silva falou sobre a sua chegada no comando da equipe.
Fala galera, tudo bem? Meu nome é Felipe Silva e hoje eu sou o novo head coach da Seleção Brasileira Paralímpica de Natação. Estou muito feliz com essa nova oportunidade, com esse novo desafio e espero continuar levando a natação paralímpica aí para frente para grandes resultados. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Valeu, obrigado, viu gente?
Ele já esteve presente em 3 edições de Jogos Paralímpicos, Rio 2016, Tóquio 2020. Foi disputado em 2021 por conta da pandemia e Paris 2024. Nessas ocasiões, atletas treinados diretamente por ele conquistaram 9 medalhas, sendo 2 ouros, 2 pratas e 5 bronzes. São 6:11.
Esporte Internacional.
Agora, um tema que eu gosto, tema polêmico. Em entrevista concedida ao programa espanhol La Sexta, Cristiano Ronaldo afirmou que se considera o melhor jogador de todos os tempos. O craque português disse que respeita quem pensa diferente, mas explicou o motivo.
Eu creio que sou o jogador mais completo que existiu, minha opinião. Uma coisa são gostos, eu creio que sou eu. Eu hago todo no futebol, jogo bem de cabeça, tiro bem faltas, tiro bem de pé esquerdo, sabe? Sou rápido, sou forte, salto, sabes? Ou seja, uma coisa são gostos, dizer isto, le gusta mais Messi ou Pelé ou Maradona, eu entendo isso e lo respeito, mas dizer que Cristiano não é completo é mentira, sou o mais completo.
Eres o melhor jogador da história?
Eu creio que sim, sinceramente, eu não vi nadie melhor que eu, mas te digo de coração.
É, tá aí o Cristiano Ronaldo que tá a 77 gols do milésimo gol, mas a distância ainda é mais curta considerando os 39 gols feitos em amistosos oficiais. É, nesse caso, faltariam apenas 38, só que o Cristiano Ronaldo só conta gols oficiais, ao contrário do que aconteceu com o próprio Pelé e também com o Romário, que são os que comemoraram esse feito. E aí, Luciana Zogaib, o que dizer da declaração do CR7?
Bom, que primeiro que ele tem autoestima em dia, né? Muito, muito bem. Tá muito bem com a sua autoestima, né? Olha, ele diz ali, né? Ele se baseou muito em números, né? E ok, ele de fato tem uns números muito bons, como ele disse, com a perna direita, com a perna esquerda, de cabeça e tal, faz gol de todos os jeitos, é completo. Ok, ele pode ser completo, mas daí ele ser o melhor da história, eu acho que já é um pouquinho demais. Eu acho que tem muita gente aí na frente dele. Ele diz que eu vi, talvez, que ele não tenha visto o Pelé jogar, mas ele viu outros, ele viu Messi, ele viu Maradona jogar, ele viu, né? Então, acho que... E assim, é como eu disse, assim, questão de números é uma coisa, mas o futebol vai além dos números, né? Ele tem uma questão que envolve outras coisas ali dentro de campo, para além de quantos gols só fez. O Pelé, muito mais do que fez gols, conquistou Copas do Mundo, né? Conquistou... foi o cara das Copas do Mundo, é o cara do futebol, pela aí, né? Tem que devagar com a dor.
E aí, o Rodrigo Campos, e a declaração do CR7, que realmente é espetacular.
Caracaço, sou fã, um dos melhores que eu já vi, mas tem uma fila aí. Ele primeiro tem que ser melhor que o Messi.
Mas ele é top 10?
Top 10, eu acho que sim. Top 10, sim. Mas na frente dele, pra mim, tem o Messi. Na frente dele tem o Maradona. Na frente dele, outras características, mas tem o Garrincha, tem o... Tem vários outros jogadores.
Fenômeno.
No Pelé eu não
Pelé
cito.
É o
Pelé não tem como botar nesse meio, entendeu? Então, cracasso.
Ronaldo Fenômeno, eu sou mais CR7.
Se não fossem as lesões...
O Ronaldinho Gaúcho ou CR7?
Boa.
No auge do Ronaldinho e no auge do CR7.
Mas o auge do Ronaldinho foi muito menor do que o auge do CR7.
Tá, mas no momento mas, que assim, ele esteve...
Ímpar,
sai do muro,
inteira,
seu André.
Para o ímpar, carreira inteira, eu prefiro o CR7.
Para o ímpar no melhor momento da carreira.
Aí eu prefiro o Ronaldinho.
Pois
mas a carreira é longa, né?
É.
A carreira do Ronaldinho, ela foi pior.
Ou seja, tem debate.
Tem debate.
Que é craque, né? A gente, com todo mundo aqui, concorda.
A questão que ele coloca, com toda certeza, eu sou o melhor.
Pois é.
Agora, sim, eu acho que
agora
ele
uma coisa eu acho que ele é o melhor mais longevo. Isso eu acho, porque ele tá batendo 40 anos, ele tá fazendo gol o tempo inteiro.
Mas seleção, ele joga,
mas o Pelé foi campeão
liga,
mas
peraí,
na seleção,
né?
Portuguesa também.
É, e o Pelé foi campeão do mundo com 17 anos.
Mas ele joga uma liga que exige menos esforço.
Joga em Portugal, é mais difícil.
É a briga boa.
Se na seleção brasileira não seria um ótimo parceiro aí pro Neymar? Pro
não, olha, eu sei. Qualquer
seria campeão do mundo.
Na seleção do Azerbaijão seria maravilhoso.
Mas
né?
Na seleção brasileira ele seria campeão do mundo, provavelmente.
Aí não dá pra afirmar.
É difícil.
Tivemos craques que não foram campeões do mundo aqui jogando no Brasil.
Né? Craques? Zico.
Sim,
e Neymar.
Zico.
Só. Até agora só esses dois.
Então, tivemos.
Enfim.
E não foram. Mas assim.
Polêmicas vazias também, né? É gostoso.
É. Não leva nada, né?
Não leva nada. A gente vai brincar, mas não leva nada. Bom, e falando de Flamengo, Bruno Henrique e Arrascaeta foram homenageados hoje no Ninho do Urubu por conta do recorde de 14 títulos conquistados com a camisa do clube. Rodrigo Ricardo, boa noite, RR.
Salve, André e fãs do No Mundo da Bola. Depois de Belém do Pará, onde conquistou a Supercopa do Brasil, o Flamengo vai a Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para encarar a Portuguesa. O jogo acontece amanhã, no Parque do Sabiá, às 19h. A maioria dos titulares sequer foi relacionada para a partida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Bruno Henrique, por exemplo, fica no Rio e conta onde mais gosta de jogar no ataque rubro-negro.
Olha, eu prefiro jogar pelo lado esquerdo, com atacante pelo lado, com ponta pelo lado esquerdo. Essa é a minha prioridade, mas quando o Felipe assumiu a equipe principal, ele veio conversar comigo e me via em outras funções no time ali na frente. E como eu falei, eu tô aqui para poder ajudar, independente de quando jogar ou não jogar, ou jogar em outras posições também ali de atacante. Claro que foge um pouquinho da minha característica, jogar de centroavante, mas eu consigo ainda ter benefícios em alguns pontos que o centroavante às vezes não tem, que é a velocidade.
Já Arrascaeta, também dono de 14 títulos com a camisa flamenguista, vai viajar até Minas Gerais. O uruguaio ainda busca a melhor forma física e deve entrar em campo contra a Portuguesa.
Eu acredito que aos poucos vou voltar a pegar ritmo, que para mim é o mais importante, porque praticamente tive quase 2 meses sem jogar. Então isso é o que me dificultou um pouco. Mas também tenho que entender os prazos que jogar, tentar jogar 90 minutos, ver que o joelho fica bem, que não tem problemas. Então a gente vem fazendo todos os passos certinhos, treinando aos poucos, sentindo-me cada vez melhor. Então tomara que a gente, o mais rápido possível, possa estar de volta ajudando meus companheiros, como falei.
Depois da Portuguesa, o Fla vai ter uma trinca de clássicos. O primeiro será contra o Fluminense, no sábado. Depois encara o Botafogo na quarta e, por fim, o Vasco da Gama no outro sábado. Todos os clássicos serão no Maracanã. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Ô, Luciana, Bruno Henrique e Arrascaeta tem um cantinho especial no coração do torcedor do Flamengo, né?
Ah, sem dúvida, né? 14 títulos, né? Barra Zico, barra Júnior, realmente é especial. E segue com fome, né? Como eles falaram também na coletiva, seguem aí buscando mais, né? E eu creio que possam ainda ampliar esses números, pelo que a gente viu aí nessa última conquista. O Bruno Henrique, principalmente aí se mostrando assim, aquele espírito mesmo rubro-negro, né? E o Arrascaeta, que vem enfrentando tantas lesões e tudo mais, mas ainda vem entregando muito. Realmente a torcida rubro-negra tá feliz da vida aí com os dois. O Arrascaeta, que vestia 14, recebeu a camisa 14 hoje, ficou todo mundo sem entender nada. Agora ele é 10, né?
14
é
10, títulos, 14. Né? Faz parte. Ô, Rodrigo, são dois que ainda tem muita lenha para queimar, Rodrigo?
Sem dúvida nenhuma, né? Apesar das lesões, são dois jogadores que já sofreram lesões graves. E hoje em dia também, com esse acúmulo de jogos, essa competitividade, essa intensidade nas disputas, é até difícil a gente imaginar um jogador que não tenha tido uma lesão relativamente séria ou muito séria. É difícil isso, jogador acima de 30 anos, por exemplo. Agora, são dois baita jogadores que, se não tiverem a temporada interrompida por lesões, vão dar muitas alegrias à torcida do Flamengo ainda.
É, mas o Arrascaeta, Lu, eu acho que ele já está tendo um planejamento para ele já de um jogador com mais idade até do que ele tem, né? Ele não vai jogar todos os jogos, pelo visto, né?
É, e essa temporada, principalmente, ele fez uma cirurgia, né, no final, está se recuperando ali, buscando minutagem. Já vem, né, algumas temporadas assim, sem jogar, né, todos os jogos, nem sem jogar o tempo inteiro. É, acredito que essa temporada, talvez, fazendo esse processo nesse início, ele possa até, mais pro meio e pro fim, conseguir.
É, vamos torcer para que sim. O atacante Chiquinho Soares foi apresentado pelo Santos hoje à tarde na Vila Belmiro. Apesar de já ter participado dos últimos jogos do Peixe, o atacante de 34 anos só agora deu sua primeira coletiva e foi recebido pelo eterno ídolo do Santos, Serginho Chulapa. Ele firmou o contrato com o Peixe até dezembro de 2027 e falou sobre diversos assuntos, entre eles a oportunidade de atuar com o Neymar.
Rapaz, pra falar a verdade, eu tô doido que acabe isso aqui pra eu ir pra lá treinar com ele. Cara, eu espero que eu esteja bem. Espero que eu esteja à altura para jogar ao lado de um grande ídolo para toda a nação brasileira, para todo mundo, né? Como eu falei, espero o mais rápido entrosar, juntamente com o Neymar, juntamente com meus companheiros. Claro que a gente está com esse friozinho na barriga, porque é um cara fora de série. Mas como eu falei, eu tenho que estar bem para que as coisas dêem certo. Porque nós estamos falando de um cara que é extra classe, né? Então, acho que primeiramente eu tenho que estar bem, tenho que estar focado. E as coisas vai acontecer naturalmente, se Deus quiser.
Tá aí o Chiquinho Soares. Ô Rodrigo, o Chiquinho vinha numa descendente, né? Até pela idade sendo mais avançada, chegou o Igor Jesus, ele perdeu posição no Botafogo e passou a ser um jogador que entrava no decorrer das partidas e nem vinha entrando muito bem. Ele ganha uma sobrevida no futebol, em alto nível, por ter agora um parceiro como o Neymar, Rodrigo?
Sem dúvida nenhuma. O 2023 do Chiquinho foi extraordinário. 2024 não foi bom. Nunca foi, para mim, aquele jogador extremamente qualificado no que diz respeito à categoria. De repente, você pedir para ele fazer 6 embaixadinhas, na quinta ele cai. Mas é um fazedor de gols. É aquele jogador que joga lá na frente, que normalmente dá certo. Não deu certo ano passado, muito em razão da chegada do Igor Jesus, que chegou e tomou conta da posição. Agora, ele ao lado do Neymar, animado como ele está, e é um cara animado naturalmente, tem tudo para voltar a ter uma grande temporada. Eu gosto do futebol do Chiquinho.
Chiquinho também afirmou que espera entrar em forma o mais rapidamente possível.
Ah, espero que mais rápido possível. Já temos jogo agora na quarta-feira. O bom é que toda hora tem jogo, né, para você se condicionar fisicamente, mentalmente e tecnicamente também. Espero que o mais rápido possível, juntamente com meus companheiros, para que a gente possa treinar e jogar cada vez mais, para que eu possa estar bem. Tenho certeza que há uns 10, 15 dias aí para estar no meu top físico bem.
Realmente precisa estar na melhor da forma física para render, porque é um atacante mais pesado, né, Luciana?
Pois é, e também fez uma temporada passada que também, né, não foi titular, né, jogou menos. Mas agora, com todo esse estímulo, né, de jogar ao lado do Neymar, sem dúvida vai ter um garçom ali para fornecer bolas para ele e ele voltar a ser aquele Chiquinho.
Tomara que sim para ele, né? Ô Rodrigo, para te liberar aqui, que daqui a pouquinho você vai lá pro estádio da TV Brasil, você acredita nessa dupla? Você acha que é uma dupla que pode funcionar bem, Neymar e Chiquinho?
O Neymar, se jogar 50% do que ele sabe, do que ele pode, e o Chiquinho jogar o que ele jogou em 2023, vai ter uma frente ofensiva das mais fortes, se não a mais forte, do futebol brasileiro. Vamos ver como é que o Neymar vai estar. O Chiquinho é uma incógnita pelo potencial que a gente não sabe se ele tem ou tem. O Neymar é pelo comportamento, se ele quer ou não quer. Existe essa diferença. Agora, os dois, o Neymar querendo e o Chiquinho vivendo o que viveu em 2023... Parabéns ao Santos.
Aí dá certo, né? Valeu, Rodrigo, um abraço.
Grande abraço, André, Lu.
Atlético Mineiro e Atletique abrem a sexta rodada do Campeonato Mineiro daqui a pouquinho, 9:30 da noite no Mineirão. A intenção da comissão técnica do Galo é ir repetindo o time titular e mudando poucas peças, até para evitar lesões. técnico do Atlético Mineiro, Cuca, fala sobre o jogo contra o time de São João del Rei e o clássico do final de semana contra o rival Cruzeiro.
É a melhor equipe do campeonato, vai ser um jogo bom. É uma equipe que também vai propor o jogo, né? E vai ser um jogo bom na terça-feira. E depois o clássico no domingo e fecha na quarta com o Itabirito. Então vamos preparar bem para esses três jogos finais.
E falar em dupla de ataque, Luciana, o Atlético Mineiro também tem a dupla de ataque dele, né? E é boa, Hulk e Júnior Santos.
Pois é, e se fortaleceu também o Atlético, que vem, né, algumas temporadas fazendo um elenco, mas chega, não consegue ali as vitórias. Agora, mais uma vez, com um ataque aí mortal. O Hulk, que dispensa, né? E o Júnior Santos, que foi o destaque aí do Botafogo no ano passado, junto com o Luiz Henrique.
Você espera um Atlético Mineiro melhor em 2025 do que foi em 2024?
Olha, se a gente for olhar, o Atlético chegou, né, ali nas finais, né, da Copa do Brasil, chegou também longe nas outras competições, mas eu acho que dá para o Atlético buscar um título, né, que precisa, né, para o seu torcedor tá aí chateado, principalmente com a derrota do primeiro título ali dentro da sua arena, né? Ficou com um rival histórico, então tá na hora de levantar a taça. Acho que o Atlético pode sim conseguir esse título esse ano.
E a seleção brasileira estreia hoje no hexagonal final do Sul-Americano contra o Uruguai daqui a pouquinho, a partir das 7:30 da noite em Caracas, na Venezuela. O Brasil se classificou para a fase decisiva apenas na terceira colocação do Grupo B. A equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes teve duas vitórias, 2-1 em cima da Bolívia e 3-2 em cima do Equador, e sofreu duas derrotas, os incríveis 6-0 para a Argentina e também a derrota por 1-0 para a Colômbia. Nessa etapa do Sul-Americano, as partidas passam a contar com o auxílio do árbitro de vídeo e o formato segue o mesmo, pontos corridos com todas as equipes se enfrentando. Ao final dos 5 jogos, a equipe com melhor pontuação será campeã. Capitão da equipe, o atacante Pedrinho, garante que o grupo entendeu a competição e que as coisas serão diferentes nesse hexagonal final.
Acho que agora a equipe, o grupo entendeu muito bem a competição. Acho que alguns jogadores estavam acostumados, mas alguns não, estavam vindo de férias. Mas ao decorrer do campeonato a gente foi se acostumando. O grupo está bem mais unido agora. Tenho certeza que a gente vai fazer uma grande segunda fase e vai dar tudo certo.
Anos amanhã, mas é um dos mais rodados dessa equipe brasileira. O jogador do Zenit da Rússia conquistou o Sul-Americano Sub-20 em 2023 e foi campeão Sul-Americano Sub-17 junto com o Rayan e o Ricardo. Pedrinho falou sobre a alegria de ser um líder nessa seleção brasileira.
Graças a Deus estou podendo ser o líder dessa competição, líder aqui do grupo dos meninos. Sempre tento passar a experiência que eu tive no Sul-Americano passado para essa de agora. É um campeonato muito importante, eu sempre falo para eles, para nunca desistir, sempre competir. Mas eu acho que é isso, eu sempre venho passando que eu vivi no Sul-Americano passado para a gente levantar a taça também esse ano.
Bom, além do título, o Campeonato Sul-Americano Sub-20 oferece 4 vagas para a Copa do Mundo da categoria. O Chile cedia a competição entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro e, portanto, já tem essa vaga garantida. Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai e Paraguai disputam os 4 últimos lugares no Mundial, ou seja, são 5 seleções brigando por 4 vagas. O Brasil tem obrigação, hein, Luciana?
Pois é, e começou muito mal, né? Mas como dizem, né, naquela máxima do futebol, que não é como começa, é como termina, né?
Verdade.
Vamos esperar que agora, nessa fase final, aí o Brasil possa fazer boas apresentações, vencer e conquistar a vaga, porque, de fato, tem obrigação.
Que assim seja. Luciana Zogaibe, um abraço e até a próxima,
Lu. Até.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6 aqui na Rádio Nacional. Valeu, gente. Tchau.